Olá. Abriu. Boa tarde a todos. Informo que essa sessão será realizada com deliberação à distância, tendo por objetivo evitar a propagação do Covid-19. Neste momento, registro a presença dos seguintes parlamentares: Antônio Franco dos Santos, Fábio José Policinani, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneto, Pedro Santos, Rafael José Frabete, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez, Silvio Ruela e eu, Wagner Luiz Ferreira. Para que possamos ter transparência na votação, solicito aos nobres pares para que pronunciem nitidamente seu voto, apenas com sim ou não. Em caso de dúvida, confirmaremos o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos todas as votações de forma nominal. Solicito ainda que na votação estejam com a câmera aberta para que possamos identificá-los. Pequeno expediente: votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a 30ª sessão ordinária de 2020. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneto.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Antemanifestação favorável, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei número 45/2020, de autoria do prefeito, altera a lei número 2627/1991, que institui o código de posturas municipais em relação a lojas de conveniência. Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
É só um minuto. Desbloquear aqui. Sim.
Janete Conesa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete. Marcos do Basquete. Parece que a sua internet do Marcos parece que travou, né, Marcos? Ô, Rafa, você dá um apoio, por favor?
Continua a votação que eu ligo para ele.
Tá. Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Marcão voltou? Está
Estou
suspensa.
ligando para ele, presidente.
Tá suspensa a sessão por 2 minutos até resolver, tá bom?
Tá.
Está liberado?
Está me ouvindo?
Então, estamos de volta. Ô, Marcos, a gente está votando o projeto 45/2020, sim ou não?
Sim.
Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Entra como objeto de deliberação desta Casa o projeto de lei número 46/2020, de autoria do prefeito, altera a lei 3.878/2005, que dispõe sobre a sonoridade decorrente de atividades industriais, do comércio, religiosas, sociais ou recreativas, de reprodução de música e sons, de qualquer natureza, inclusive as referentes às propagandas sonoras, conforme especifica. Consulto à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Ante manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente de diversas procedências. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do expediente e recebido de diversas procedências.
Prefeitura Municipal de Garça. Encaminhando para a ciência nos termos do artigo 44 da Lei Federal número 4.320/1964, decreto número 9.151/2020, que altere o anexo 3º da Lei número 5.164/2017, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altere o anexo 2º A da Lei número 5.304, de 25 de junho de 2019, LDO, autorizando a abertura de crédito extraordinário no montante de R$ 135.891,54, objetivando a aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental, em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia COVID-19.
Informo que a íntegra desses documentos encontra-se disponível na Secretaria Legislativa dessa Casa. Informativo. Informo que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 35/2020, que altera a lei número 2785/1992, que cria o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Garça, IAPEM. Em votação, a solicitação da retirada. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovada a solicitação de retirada do projeto de lei número 35/2020, ordem do dia. Visando a votação da ordem do dia, registro a presença dos seguintes parlamentares: Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio José Policinani, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco, Pedro Santos, Rafael José Fabretti, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez, Silvio Ruela e Wagner Luiz Ferreira. Item único. Entra em discussão e votação o projeto de lei número 30/2020, de autoria do vereador Paulo André Faneco, dispõe sobre vedações na contratação de estagiários no âmbito do município de Garça e da outras providências. Em discussão global o projeto e a emenda...
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
É, como em outra sessão, eu gostaria, nos termos do artigo 183 do Regimento da Câmara, de dar por impedido na presente votação, por ter familiar que, depois de um processo seletivo junto à FAEF, ela presta serviço como estagiária. Tá bom?
Tá bom. Eu consulto aos vereadores se concorda com a abstenção do vereador, que ele for favorável.
Senhor presidente, hoje a votação aí da emenda do vereador Rafael, é isso?
Isso. Primeira emenda.
Tá. Depois do projeto. Já vai colocar em votação?
Isso.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Não, apenas para informar o vereador Bacana que antes discute-se, né, tanto a emenda quanto o projeto de forma global, certo?
Vereador.
Pela ordem?
Sim.
Se eu não me engano, essa emenda é feita pelo vereador Rafael e não pela comissão, correto?
Isso. Correto.
Se assim for, discute-se só a emenda, porque o projeto ainda não votaria hoje, né?
Não. Discussão global. O projeto é emenda.
Pela ordem, senhor presidente, o vereador Rafael acho que está correto, acho que vota, só discute a emenda.
Não, é discussão global, Bacana. Vota a emenda e o projeto. Já acaba tudo.
Mas a emenda não tem que ser... A emenda não tem que ser pela comissão?
O projeto já entrou, vereador. A emenda já se tornou objeto em sessão anterior. Não?
Já tem parecer, já tem tudo.
Na emenda,
viu, o Rafa, já tem parecer, já tem tudo. Entendeu?
Ok. Ok, eu só não recordava em que pé estava.
Tá, ó, então vamos lá, vou voltar aqui, ó, em discussão global o projeto e a emenda de autoria do vereador Rafael José Fabretti, com a palavra os senhores vereadores, consulto se há oradores inscritos. Na emenda.
Eu que o vereador Paulo André Faneco...
Vai votar os dois, tá certo.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, vereadores... público que nos acompanha. Bom, o projeto ele é de minha autoria, aliás, é um projeto que, a meu ver, ele vem com o objetivo de moralizar, certo? Eu acho que tanto qualquer tipo de função que seja de livre nomeação, seja estagiário, seja cargo comissionado e outros tipos de nomeações, tem que seguir critérios que não podem envolver nenhum tipo de troca política, nenhum tipo de benesse, de benefício, tá? Então, por essa razão, o projeto é apresentado. Eu acredito que qualquer agente político, seja ele vereador, seja ele secretário, ele tem que se enquadrar, né, em determinadas regras para que a gente não permita que a administração pública funcione como moeda de troca, como nomeação, e outros tipos de benesses sejam utilizados como moeda de troca por fins políticos. Tá? Então, apenas para deixar claro, o objetivo final do projeto é este, e o único ponto que eu coloco em relação à emenda do vereador Rafael Fabretti, a emenda dele, apenas para que todos tenham conhecimento, é que o projeto passe a vigorar apenas a partir de janeiro de 2021. Então, nós estamos em outubro. O projeto não entraria em vigor em outubro, novembro e dezembro e passaria a vigorar apenas em janeiro de 2021. Eu serei contrário porque eu acredito que o que é certo a partir de janeiro de 2021 também deveria ser certo a partir de agora. Tá? Então, sem grandes polêmicas, apenas colocando o meu ponto de vista a respeito da matéria. Eu votarei contrário à emenda do vereador, até entendendo que pode haver alguma situação que o vereador pretenda evitar que haja algum tipo de necessidade de demissões, enfim. Não sei nem os casos que poderiam existir, mas o projeto é impessoal e eu acredito que se a casa estiver de acordo com o que diz o projeto, porque nem todos precisam estar de acordo, as pessoas podem pensar diferente, mas eu acredito que se as pessoas entendem que esse projeto ele faz sentido, eu acredito que não haveria nenhum tipo de razão para que a gente não colocasse ele para vigorar a partir de agora. Tá, então, esse é o meu ponto de vista, justificando aqui o meu voto contrário à emenda do vereador Rafael Frabetti. Obrigado.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabetti pediu uso da palavra e, posteriormente, a vereadora Janete Comesso.
Com a palavra, Rafael.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde quem nos assiste. Primeiramente, eu tenho que dizer que o projeto do vereador Paulo André não entendo como um projeto ruim, é um bom projeto, e acredito sim que deveria ter sido apresentado, inclusive, pelo vereador na outra gestão, para que a gente pudesse, então, ter esse controle desses cargos não de troca política também nas gestões anteriores. Mas é prerrogativa do vereador apresentar o projeto no momento que ele quer, né? E o momento que ele quer apresentar é esse, né? Se tivesse sido apresentado no passado, quando também era vereador, acho que a finalidade do projeto seria a mesma. E naquele momento também, no passado, não teríamos aí nenhum cargo dentro deste formato. Repito, que é prerrogativo do vereador apresentar o projeto no momento que ele quer. Por fim, cumpre salientar aqui, lembrar vocês, que todas as pessoas que estão contratadas, que são os estagiários, nesse período, elas foram contratadas de forma regular. Não existe nenhum tipo de ilegalidade na contratação. O que estamos discutindo agora são as contratações daqui para frente, ou seja, todos os vereadores, todos os estagiários contratados estão contratados dentro da legalidade. E aqui, agora, eu vou informar vocês o porquê da minha emenda. Existem amigos, colegas, estagiários. Eu vou ser bem sincero para vocês que eu fiz estágio também na prefeitura e a prefeitura me cedeu na época do estágio para delegacia, para Deupol, onde fiz estágio com o nosso querido e agora saudoso Dr. Valdir Tramontini. Aquele momento da minha formação profissional foi muito importante, pois eu estava saindo de um campo de estudante para um campo de profissional, atuando como profissional do meio jurídico.
O vereador, o Rafael, desculpa, mas você está indo para outro caminho, Rafael. Você precisa no projeto, fazendo um favor.
Presidente,
sim.
Eu estou falando sobre estágio fornecido pelo município.
Então, bom.
Não, eu discordo, eu vou continuar na minha linha de raciocínio e o que eu quis dizer
não, é mas que... você está falando do Dr. Valdir Tramontina, então acho que por isso que eu achei que... Então, entendeu?
Deixa eu terminar a fala, que o senhor vai entender, se o senhor tiver um pouco de paciência, não for tão ansioso.
Tá, vou ter, não estou ansioso não, pode ficar cegado.
Então tá bom. Eu ocupei um cargo dentro de estágio no município, da delegacia de Garça, com o saudoso Dr. Valdir. Naquele momento, foi muito importante para mim esse estágio, também financeiramente, pois estava migrando de uma condição de estudante para profissional, e esse momento é um momento de dificuldade para todos os estudantes. Aquele dinheiro daquele estágio, para mim, era muito importante naquele momento, por menor que seja. Então, hoje, a minha emenda é para preservar esses estagiários que hoje estão trabalhando no município. Porque romper agora esse estágio com a entrada dessa legislação pode trazer alguns transtornos também financeiros a essas pessoas. Estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de dificuldade financeira, onde esses estagiários podem muito bem estar ajudando a sua família na contribuição
Você me dá uma parte, vereador? Ah, então tem bastante pessoas nesse mesmo caso. É isso que você quer dizer?
Não.
Ah, então tá. É isso que eu achei. Obrigado.
O que eu quis dizer foi exatamente o que eu disse. Que existem estagiários dentro do município hoje que, se foram contratados desse formato, vereador Wagner, é o mesmo formato de contratação de todas as administrações anteriores. E que, se existe algum estagiário contratado desse formato, vereador presidente Wagner, não existe nenhum tipo de legalidade. Não existe nenhum tipo de irregularidade. O que nós estamos fazendo daqui para frente é alterar a legislação. O efeito da legislação é daqui para frente. Então, com a colocação do vereador, dá a impressão de que nós estamos tentando esconder alguma coisa errada, e não é. Porque todos que estão dentro do município, contratados com o processo seletivo ou não, estão dentro da legalidade, vereador.
Permite uma parte?
Permito.
Não, aqui o projeto ele não fala de todos, né? Eu acho que tem que ser bem claro. Não fala de todos os estagiários, entendeu?
Eu vou repetir. Como eu disse, se existem estagiários contratados sem o processo seletivo, não existe nenhum tipo de irregularidade.
Marte, vereador.
Sim.
Eu acho que o que os dois vereadores, tanto Bacana quanto Wagner, estão colocando, é que o projeto ele não trata a respeito da contratação sem processo seletivo. Ele trata sobre a contratação sem processo seletivo que envolva nepotismo, que envolva parentes de agentes políticos. Qualquer outro estagiário poderia ser contratado sem processo seletivo, como o próprio vereador colocou, que sempre foi assim. Por isso a pergunta do vereador Wagner, se há muitos casos em que isso aconteceu. É apenas uma pergunta. E ninguém está dizendo que é ilegal, porque se fosse ilegal, não precisaria de projeto, certo? É por isso que o projeto entrou.
A minha resposta também é só uma resposta, assim como a dele é só uma pergunta. O que eu quero dizer a vocês é que nós vivemos numa cidade de 45 mil habitantes, uma cidade pequena, uma cidade que possuímos aproximadamente 1.200 funcionários públicos, e que desses funcionários públicos, alguns cargos comissionados de confiança, são inúmeros. E seria dificultoso, neste momento, analisarmos a condição de parentesco de todos eles. Nós estamos aqui falando só de vereadores? Parece que o que os vereadores querem dizer que sim. O que eu estou dizendo aqui é a preservação e a manutenção dessa fonte de renda desses estagiários que podem ser acometidos por essa situação. Se nós fôssemos fazer a partir deste momento essa alteração, pode ser que tenham estagiários, sobrinhos, filhos, ou coisa parecida, de algum tipo de funcionário que tenha aí um cargo comissionado, que tenha um cargo eletivo. Então, a minha preocupação é em não mexer, neste momento, no bolso dessas pessoas que também contribuem para a rentabilidade familiar financeira. Se eu fosse contra o projeto, eu reprovaria o mesmo. Eu sou a favor. O que eu não sou a favor é de alterar isso neste momento, com essa condição de pandemia que estamos vivendo, que pode sim vir a prejudicar uma ou duas ou três pessoas que sejam. A minha colocação dentro da minha emenda é para que, em janeiro de 2021, estando vereador ou não, ela passe a valer, para preservar essas pessoas que dependem dessa fonte. Gostaria que os vereadores colocassem em consciência a condição dessas pessoas que dependem desse estágio também. Eu não estou aqui falando que existem vários, nem que existem nenhum. Estou dizendo que nós estamos num momento de dificuldade, onde nós estamos numa prefeitura com vários funcionários, que ficaria difícil de analisar o que é parentesco e grau de parentesco. Momento de pandemia, momento de eleição. Então, repito, esse projeto não é ruim, é um bom projeto. Acho que deveria ter sido apresentado há tempos atrás. Mas repito também que a prerrogativa do vereador é apresentar o momento que ele quer. Apresentou agora?
Uma parte, vereador.
Concedo.
Muitas vezes a gente apresenta o projeto quando a gente começa a enxergar situações que não aconteciam anteriormente. E você busca sanar situações que não aconteciam e que passam a acontecer. Isso vale para inúmeras questões e o vereador sabe disso. Eu estou na Câmara há 8 anos, o vereador está há 4. Talvez daqui 2, 3 anos o vereador apresente algum projeto, porque simplesmente passou a enxergar situações que antes, apesar de não existirem leis a respeito, não aconteciam. Apenas isso. Apenas um ponto.
Vereador, eu respeito a situação, mas eu não acredito nela. Porque naquele tempo passado, quando o senhor Faneco era prefeito, e o senhor acabava liderando a questão da base, não era interessante para o senhor fazer a apresentação desse projeto. Mas, repito, eu aceito a sua colocação, apenas não concordo com ela. Porque hoje o senhor enxerga a Câmara Municipal e o Executivo como opositor. E naquele momento o senhor era da base aliada. E na minha opinião, a única coisa que difere é o período. Esse projeto não foi apresentado anteriormente justamente porque o senhor era da base aliada do prefeito. E hoje o senhor é da oposição. Isso fica muito claro, não só para mim, mas para todos que estão assistindo e todas as pessoas que entendem o que está acontecendo. Eu só estou dizendo aqui e colocando em pauta, deveria ter sido, sim, apresentado anteriormente. Mas concordo com o projeto, sou favorável ao projeto e a minha emenda é para preservar aquelas pessoas que hoje dependem desse dinheiro e que podem estar incorrendo nessa situação de nepotismo. Porque o nepotismo passa a existir a partir do momento que a legislação o coloca. E nesse momento não existe nepotismo nas funções de estagiários. E que fique bem claro para toda a população que nós estamos discutindo aqui o daqui para frente. E que não fique também sobre entre linhas que existe algum tipo de irregularidade. Porque todas as contratações do também foram feitas dessa forma. E a partir de agora, o vereador que está como opositor entende que essa situação se encaixa melhor do que quando na época era líder da base do prefeito. O que fica muito claro para a gente que tem um pouco de consciência e entendimento do projeto. Mas, repito, defendo aqui a minha emenda, para que os vereadores tenham consciência de que as pessoas que estão no cargo possam se organizar caso elas possuam algum tipo de conflito como está sendo votado. Agradeço a todos os vereadores que nos escutaram, peço o apoio na minha emenda e a votação para que não trazermos prejuízo a pessoas que não têm nada a ver com essa situação e que às vezes a contratação nem sabe que é parente de algum funcionário com cargo comissionado ou coisa parecida, o que pode acontecer também. Obrigado, boa tarde e conto com o apoio dos vereadores.
Consulte se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa solicitou o uso da palavra.
Boa palavra, vereador.
Bem, boa tarde a todos, presidente, nobres colegas, público que nos assiste. Eu fui pega de surpresa nesse projeto, porque trabalhei mais de 30 anos e sempre na área da educação, e sempre nós implorávamos por estagiários, que não tinha nas escolas os estagiários, a ponto de poder suprir as necessidades que a gente tinha na escola. Então, a minha primeira vontade no momento foi de ser contra o projeto. Porque eu estou achando que tudo isso está acontecendo por uma questão pessoal. Uma questão pessoal que é meu ponto de vista. Uma questão pessoal que nós estamos sendo levados aqui a votar por uma questão de um colega que tem um parente trabalhando na prefeitura. Isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui presente. Vou votar sim na emenda, vou votar sim no projeto, mas queria deixar claro que eu voto contrariada, porque eu tenho certeza que esse projeto entrou por uma questão pessoal aqui na nossa Câmara e coloca a gente aqui para votar. É só isso.
Uma parte, vereadora. Presidente. Uma
eu
parte,
não dou,
vereadora.
Não, Fábio. Não, não dou. Não dou, não.
Paulo. Meu nome não é Fábio, vereador. É Paulo André.
Não dou, não, Paulo. Não dou, não. Tá? Eu só tá bom, quis obrigado. Colocar o meu pensamento, que é esse. Muito obrigada. Eu vou votar, sim, a favor da emenda e do projeto contrariada. Mas vou votar a favor.
Consulte se há mais orador inscrito, vereador.
Vou usar.
É, bacana, então.
Vá para lá. Vou.
Microfone, Marcão.
Desculpa. O vereador Paulo André Faneco, como líder de bancada, solicitou uso da palavra e, posteriormente, o vereador Antônio Franco dos Santos, não, o Bacana.
Pela ordem,
presidente. É, pode passar, pode passar a palavra primeiro para o Bacana, ele levantou a mão primeiro. Isso. Eu falo isso, depois.
Ele pediu primeiro, Marco.
Então, Franco dos Santos, o Bacana.
Vá para lá, vereador Bacana.
Secretários, aficionados da pela internet, assistindo a sessão. O projeto de lei é um projeto que eu acho bacana. Que, bacana, dependente, né? Nunca é bacana. Tarde.
Oi? Bacana, por favor, dá uma ajustada no seu microfone, está falhando muito.
Aí não a minha internet, bom. Presidente.
Ah, é? Então tá bom, bacana.
Tá saindo aí agora?
Tá bom? Tá. Melhorou.
A minha internet está cortando um pouco, não sei se é a conexão aqui está um pouco. Está bem agora? Está saindo?
Está, tá bom.
Tá bom.
Muito bom.
Bom, o projeto, eu acho que assim, a legislação, ela vai mudando, né? Como o vereador Paulo André, ele disse. Hoje também tem muitos projetos de leis que a base faz, né? Que a base acha pertinente para ela. Então, acho que isso daí não é questão política nem questão pessoal. Se a gente for ver questão pessoal, tem um monte aí para a gente discutir aqui também. Mas acho que, né? Se anos de mandato, nunca tive em casa, né?
Bacana, dá licença.
Atuação.
Não está saindo nada da sua voz, Bacana. Bacana?
Está ligado o meu microfone.
Então, mas não está saindo
nada. Está ligado o meu microfone.
Está oscilando.
Então, acho que é a conexão, cara. E agora, está melhor?
Está melhor, vai continuando, vamos ver.
Está melhor?
Continua.
Bom, eu quero falar que eu tenho 3 mandatos, né? Tem 3 mandatos da Câmara, nunca indiquei nenhum parente, nem um estagiário, nem nada. Acho que a gente tem que manter, né, a nossa conduta, né? Independente dessa questão que está sendo discutida agora, projetos que seja pessoal ou não, mas que seja legal. Eu acho que esse que é o mais importante. E corrigir a legislação faz parte do legislativo. Tem um monte de projeto, né, que é de gaveta, projetos que... Na Câmara, se você analisar, tem muitos projetos que foram votados, sancionados e nem é. Né, entra em vigor, mas as pessoas nem sequer lembram desses projetos. Mas eu acho interessante o projeto, a discussão está sendo bem clara, né? Eu acho que os projetos a gente tem que fazer e a legislação tem que ser no nosso mandato. Acho que esse é o mais importante, colocar os projetos em votação, mas que seja aprovado e que entre em vigor no período que a gente está na Câmara, né? Porque nós somos vereadores durante os 4 anos, mesmo que agora nós formos eleitos, é claro, para o próximo mandato, tem muitas coisas que a gente não fez nesse mandato e vai ser aplicado no próximo mandato, isso faz parte. Quem tem a oportunidade, né, as pessoas escolherem para ficar na Câmara, vai sempre tendo que melhorar o seu mandato, né? Vai aprendendo. Isso faz parte, né, do processo democrático. E também, né, quando assim se for reeleito. E ter essa oportunidade, né? Então, acho que o projeto, ele só prejudica quem tem parente trabalhando na prefeitura, né? E quem tem pessoas que estão lá dentro da prefeitura. Mas quem não está, quem não é parente, quem não tem esse grau, né, de parentesco, vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Então, acho que o projeto, ele é importante, né? Porque todo mundo sabe, às vezes nem é porque uma pessoa indica, não estou querendo nem dizer isso, mas a pessoa, ela começa a questionar, tem um parente de uma pessoa lá que está trabalhando, e de repente, né, essas coisas podem prejudicar até a própria administração. É que nem o vereador Rafael disse, que são projetos que têm legalidade, são projetos corretos, mas, né, a boca pequena, a boca miúda, né, às vezes começa esse tipo de comentário e pode prejudicar uma gestão. E tendo a lei para corrigir isso, né, a própria gestão, ela fica isenta desse tipo de comentário. Então, eu acho que cada vez que a gente melhora, a gente coloca, né, transparência e que seja esse tipo, né, de colocação, é importante até para a administração. Né. Infelizmente, né, a gente sabe que uma cidade pequena, que nem a nossa, né, e que todo mundo conhece todo mundo, né, eu concordo, mas acho que o prejuízo aí é para quem está, né, na gestão. Eu acho que esse projeto exige isso, né, e não dá motivos nenhum para que, se for verdade, esses boatos, ele prospere e acaba denigrindo a imagem de pessoas que têm seus próprios parentes, né, dentro da prefeitura trabalhando. Acho que esse é o meu ponto de vista. Não tive nenhum parente até hoje na prefeitura, nem na questão de estágio, e por muito mesmo indicação, né? Nem amigo, nem parente, ninguém. Então, eu sou bem, bem tranquilo para poder discutir esse projeto. E eu acho que é importante a gente fazer o projeto e ser aplicado no nosso mandato. E digo mais, esse projeto, ele pode ser aprovado, né, e a próxima legislação, outro vereador fazer uma emenda, e esse projeto não ter efetividade nenhuma. Então, a gente só vai dando emenda do projeto. O autor da emenda, se por acaso não for reeleito, e outro for eleito, ele pode fazer uma emenda e modificar esse projeto novamente. Então, acho que a gente tem que fazer as leis dentro do mandato da gente e ser aplicado dentro do mandato da gente. Eu concordo também que cada um tem sua prerrogativa, pode colocar emenda, eu acho que é um direito do vereador, não estou nem questionando essa questão, mas eu acho que a gente precisa ser bem claro. Esse projeto, ele visa somente pessoas que têm grau de parentesco, né, para estar exercendo esse trabalho na prefeitura da gente. Agora, com relação a outras pessoas, isso não vai ter problema nenhum. Os estagiários que não têm parentesco vão continuar trabalhando do mesmo jeito. Foi que nem o vereador Paulo André, assim, se tiver bastante, né, se tiver bastante parente, né, das pessoas de cargo comissionado e etc., aí sim vai complicar o meio de campo. Mas se não tiver, não vai trazer prejuízo nenhum para esses trabalhadores. Muito obrigado.
Consulta social, mais vereador inscrito.
Vereador Paulo André Faneco.
Com a palavra, vereador Paulo.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu quero apenas fazer uma observação aqui em relação ao que disse o vereador Rafael Frabetti, citando até o ex-prefeito Faneco. Eu só tenho a dizer a respeito da conduta dele durante 16 anos como prefeito. Tá? Sempre teve o maior cuidado do mundo com esse tipo de situação. Eu acho o seguinte: quando você tem bom senso, não precisa de lei, entendeu? Penso isso. E veja bem, estou falando apenas da administração do ex-prefeito Faneco, já que ele foi citado, inclusive, pelo próprio nome, certo? Então, muitas vezes, o que é legal não é moral, tá? E eu acho que isso é algo que cabe a cada gestor analisar, cabe a população analisar, cabe a cada vereador analisar, cabe a cada pessoa analisar. A gente não vai realmente fazer uma lei que seja perfeita. Essa lei ela pode até vir a trazer algum tipo de problema pontual, algum tipo de situação que a gente nem gostaria. Não existe lei perfeita. Tanto é que se alguém quisesse alterar a lei, o projeto ficou aí. Poderia ter sido apresentado uma série de emendas. Se, por exemplo, como a vereadora Janete colocou, que ela enxergava problemas quando ela era diretora de escola para contratação de estagiários, acho que ela disse alguma coisa nesse sentido. Eu só quero lembrar que a lei que eu apresentei, o projeto de lei que eu apresentei, ele não tem nenhuma restrição quanto à contratação através de processo seletivo. Se o filho de algum vereador aqui, por exemplo, passar em um processo seletivo para estágio na prefeitura, está contratado perfeitamente, não há nenhum problema. Então, esse caso que a vereadora Janete citou não se enquadra, porque se a prefeitura precisar de estagiário, fizer um processo seletivo, e ela vai contratar o estagiário, entendeu? Agora, eu só quero colocar aqui esse ponto em relação que nem tudo que é legal é moral e cabe ao gestor analisar se o que ele está fazendo está dentro da moralidade ou não, tá? É apenas isso que eu coloco. Eu fui situação, sim, durante 4 anos, de 2013 a 2016. Nós tínhamos vereador de oposição analisando tudo. E isso faz parte da democracia. Se algum vereador de oposição tivesse enxergado ou enxergasse algum tipo de situação que ele pensasse que deveria ter atuado, poderia ter atuado, né? Então, isso faz parte da democracia. Oposição e situação é uma coisa que faz parte da democracia. Eu estou dizendo aqui, não sei de nenhum caso da administração passada que essa lei se enquadrasse. Alguém pode até apresentar algum caso aí, eu posso dizer, olha, realmente, mas não foi um caso pensado. O que eu quero evitar, e levando em consideração, dizendo mais uma vez, que não existe lei perfeita, tá? É que se utilize do cargo para benesse própria. É apenas isso que eu quero colocar. Tá? Agora, se alguém vestir carapuça, que vista. O projeto é impessoal, o projeto está aí. Estão dizendo, isso aí foi pessoal para um, para outro, não sei, que se analise. Eu, para falar a verdade, nem sei quantos estagiários tem na prefeitura hoje, nem sei quem é parente de quem, mas talvez vocês saibam melhor do que eu, e vocês saibam qual foi o motivo de cada uma das contratações. Tá? Aconteceu um caso que não tem nenhuma relação com nenhum secretário, que não tem nem, e aconteceu por acaso, pode acontecer, eu não vou descartar aqui, que possa ter acontecido algum caso desse de forma involuntária, sem uso de influência política. Pode ter acontecido, tá? Viu, vereador Rafael? Quero deixar claro, nem todo caso que possa ter na prefeitura hoje pode ter sido realmente de caso pensado, secretário utilizando de influência política para fazer, ou vereador utilizando de influência política para fazer, mas eu apresentei o projeto porque eu comecei a enxergar que isso poderia, que neste momento isso deveria ser evitado. Agora, coloco aqui com toda franqueza, durante a administração que meu pai, como você citou, Faneco, foi prefeito, não sei nenhum caso, porque tenho certeza que se aconteceu, não foi de forma voluntária, tá? Não foi para beneficiar ninguém. Então, eu deixo simplesmente a avaliação disso para a população e a avaliação disso para cada vereador. E acho que ninguém tem que votar contrariado, nada, se é contra, vota contra.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete solicitou o uso da palavra.
Como líder de bancada, né, Marco? É isso?
Isso, por 5 minutos, sem a parte, senhor presidente.
Com a palavra, Rafael.
Como líder de governo, tá? Só para correção.
Isso, desculpa, líder de governo.
Presidente, vereadores, quem nos assiste. Com todo respeito, e eu não quero aqui ser mal educado de forma alguma, só quero dizer, vereador, que o senhor avaliar a conduta do ex-prefeito como uma conduta sempre perfeita, sempre muito boa, é quase que nulo, né? É a mesma coisa que uma mãe elogiar um filho, é a mesma coisa que a minha mãe me elogiar como candidato, como vereador, ou a sua também, né? Então, o senhor avaliar a conduta do ex-prefeito como perfeita é quase que nulo e a gente aceita. O que eu acho importante é que as pessoas avaliaram a conduta dele, né? E a avaliação foi o resultado da última eleição. Naquele momento, talvez a população, no seu geral, avaliou a conduta não tão bem quanto o senhor avaliou. Mas eu só quero dizer aqui a vocês que eu repito que eu sou a favor do projeto, né? Eu não sou contrário ao projeto. Eu quero dizer aqui que respeito a posição da Janete Conesse, mas eu, por exemplo, não sou contrário ao projeto, não. Eu acho que o projeto ele deve ser colocado, sim. O momento que nós estamos vivendo, a situação de pandemia e a situação de eleição, é que me forçaram a fazer essa emenda, pensando em não prejudicar aí as pessoas que podem estar incorrendo nessa situação. Porque assim como o senhor disse que pode ter acontecido na gestão do Faneco, mas não por influência política, assim também pode ter acontecido nessa gestão, né? Até porque a gente não pode aí julgar o próximo, né, dentro de um julgamento que a gente próprio não se encaixa, né? Se aconteceu de uma forma sem ter nenhum tipo de influência, pode ter acontecido também, assim como foi no passado. Então, a minha emenda vem por essas suas colocações. Se aconteceu de alguém estar lá dentro, como estagiário, e ter alguma influência nesse sentido, ou ser parente de alguém, se aconteceu de ser parente de alguém e ter sido convocado por suas qualidades, essas pessoas serão as prejudicadas neste momento. Prejudicadas porque elas terão aí cessados os seus rendimentos nesse momento de dificuldade. Então, se tiver um ou dois, como disse o vereador Bacana, se tiver três, que seja, três pessoas aí vão sofrer uma queda nos seus rendimentos, do seu labor, por conta desse projeto. Então, são essas pessoas que podem estar incorrendo nessa situação que eu tento preservar através da minha emenda. Uma emenda que nada altera a estrutura do projeto. Uma emenda que não discorda com a colocação do projeto. Uma emenda que em momento nenhum eu coloquei dizendo que o vereador estava errado. A minha emenda vem ao encontro da situação e do momento em que vivemos. Para não prejudicarmos pessoas que talvez nós nem enxerguemos, que talvez estejam assistindo essa sessão preocupados se vão continuar ou não o estágio. Porque talvez saibam que possuem um parente dentro de algum cargo que impeça. Então, por essas pessoas, por respeito a essas pessoas, por respeito ao momento que nós estamos vivendo, eu fiz essa emenda para que ele passe a vigorar a partir do próximo ano. E, sendo assim, o projeto se mantém intacto, original, e eu sou favorável. Eu só queria colocar a todos vocês que a minha colocação não existe pessoalidade também. Não estou numerando nem nomeando pessoas. Estou saindo em defesa de algumas pessoas que talvez, ao apresentar o projeto, o vereador Paulo André não pensou nelas. Eu estou pensando. Neste momento, é o que eu coloco dentro da minha emenda, preservando as pessoas que podem estar incorrendo nessa situação, para que não tenhamos que sair correndo a partir da sanção desse projeto e aí mandando essas pessoas pararem de trabalhar. Essa é a minha preocupação. Espero que tenha ficado entendido, espero que não tenha nenhuma confusão, porque eu não quis polemizar, mas eu gosto de projetos assim, que elevem o nível de discussão, que as pessoas debatam, que tenha pensamentos diferentes e pensamentos conflitantes. A Câmara Municipal tem 13 vereadores, porque se precisasse todo mundo pensar igual, tinha um só. Eu penso assim, peço aos vereadores que apoiem a minha emenda para não prejudicarmos pessoas que talvez não foram lembradas nesse momento. É só isso. Muito obrigado e boa tarde.
Consulte se há mais orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, coloque em votação o projeto de lei 30/2020. Informo que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto, no artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente.
Sim.
É, não vai votar a emenda primeiro?
Não. Primeiro o projeto, depois a emenda. É global.
Ah, tá. Então, pelo projeto eu voto sim.
Tá. Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Não voto. Não voto, presidente.
Desculpa. É, Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos ao projeto de lei número 30/2020, em discussão e votação única. Coloco em votação a emenda ao projeto de lei número 30/2020, de autoria do vereador Rafael José Frabete. Informo que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Procedo à chamada dos senhores vereadores para aprovação da emenda. Antônio Franco Santos Bacana.
Não.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Ribeiro.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Quanto custa? Seis. Está aprovado por maioria de votos a emenda do projeto 30/2020, discussão e votação únicas. Determina o encaminhamento da matéria à Comissão Constituição, Justiça e Redação para elaboração da redação final. Grande expediente. Informo os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura do resumo de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitidos à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque e um ou mais de requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao segundo secretário que proceda...
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de, antes de nós analisarmos as indicações e requerimentos, que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio pela passagem da doutora Aparecida Poleto de Almeida e pelo o delegado Valdir Tramontino.
Bem lembrado, esquecemos. Vereador. Bem lembrado. Parabéns, vereador.
Sem dúvida alguma, é uma perda muito grande para a nossa comunidade.
Sim, é verdade, vereador. Então, 1 minuto de silêncio. Vamos à leitura do requerimento, por favor.
Requerimentos. Número 803/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a notificação do proprietário do terreno localizado no cruzamento das ruas Brasil com Júlio Bertolucci, no distrito de Jaffa, para que o mesmo faça a construção do muro.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
804/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a limpeza com urgência da boca de lobo existente no cruzamento das ruas Pincha Sidney com Gildo Ferrari, no bairro Morada do Sol.
Consulte-se a orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
805/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar os reparos necessários na boca de lobo, localizada a rua Pedro Matulhones, 152, tendo em vista que houve a necessidade de quebrar a tampa para resgate de um animal.
Consulte-se orador inscrito.
Informo que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
806/2020, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a limpeza geral, substituição de lâmpadas e retirada de fiação que está caída na entrada do Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulte-se orador inscrito.
Informo não haver orador inscrito.
Próximo requerimento.
807/2020, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder à poda de árvore localizada à rua José Augusto Escobar, na altura do numeral 53. Positivo, informar a previsão.
Consulte-se, orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
É o 808/2020, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao senhor Nelson Antônio Cal Savara, superintendente executivo de habitação da Caixa Econômica Federal em Bauru, informações sobre as obras do residencial Jardim Aeroporto.
Consulte-se a orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
809/2020.
Ah, pela ordem, vereador. Parece que o parente pediu a palavra.
Agora que apareceu a mãozinha aqui.
É no anterior, né, Reginaldo?
Sem dúvida.
É no 808, é isso?
É, justamente.
Com a palavra, vereador.
Com a palavra, o vereador Parente.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que me assiste pelas redes sociais. Sem dúvida alguma, esse assunto é amplamente debatido em nossa Câmara Municipal, tem sido amplamente debatido, é objeto de inúmeros requerimentos e fui procurado por alguns moradores, alguns adquirentes do conjunto habitacional Aeroporto e fiquei sensibilizado e sem dúvida alguma, eu acho que na mesma direção de alguns colegas, nós temos que realmente unirmos forças para buscar uma solução o mais rápido possível para essa situação que assola inúmeras famílias, né? Eles estão pagando, necessitam da casa e muitas vezes a situação deles, a solução esbarra numa burocracia sem fim. Felizmente, deu entrada a semana passada nessa casa legislativa um projeto de lei objetivando autorização para desapropriação de uma área para começar a solucionar o problema desses moradores. E uma das situações, né, com relação ao acesso ao Jardim Aeroporto, outra situação que eu estou, que é objeto realmente desse requerimento, é com relação aos procedimentos que a Caixa tem adotado com vistas a pressionar e acelerar esses procedimentos, porque quem está pagando o imóvel e paga também o seu aluguel, ele está sofrendo. Ele precisa de uma solução, ele não pode ficar à mercê à boa vontade, única e exclusivamente da boa vontade da Caixa Econômica ou de qualquer órgão público. É, precisamos dar uma solução para essas pessoas. Fico feliz da Prefeitura ter adotado uma postura objetivando solucionar o problema desses adquirentes do Jardim Aeroporto. E agora nós vamos solicitar o mais rápido possível uma solução perante a Caixa Econômica Federal. É inconcebível que uma pessoa adquira o seu imóvel, está com as prestações em dia e já há quase 4 anos nesse imbróglio jurídico, sem solução, sem ter a sua casa própria, sonhando há 4 anos e sem solução. Eu, particularmente, me sensibilizo, como outros colegas já se sensibilizaram. E cabe a nós realmente.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador. Pois não.
Assim, com todo respeito, acho que você desconhece bem o processo, porque na última audiência pública, não sei se o senhor compareceu, né? Onde veio todos os... O diretor regional da Caixa, já foi dado o sinistro na obra, e a seguradora já está contratando uma empresa para a retomada daquela obra.
Não, esse eu tenho conhecimento.
Não sei se o senhor... Vereador.
Tem conhecimento.
Então a solução já está sendo tomada, vereador.
Mas
nós fizemos várias audiências públicas. Várias sem audiências dúvida. Públicas.
Olha a parte sucessiva aí, tá?
Tá, tudo bem. Tudo bem, depois eu vou explicar.
Tá, sem dúvida, vereador, é importante frisar o teu trabalho, o trabalho de outros vereadores. Eu não faço injustiça com relação ao trabalho de vocês, de forma alguma. É que eu fui procurado por 2 moradores, eu sei dessa a situação que paira sobre o Jardim Aeroporto, eu sei que foi acionado o sinistro, sem dúvida alguma, tenho acompanhado, só que eu acho que é muita morosidade para uma solução de pessoas que precisam urgentemente de entrar no imóvel que eles adquiriram, pagaram, e mais do que justo, terem a posse desse imóvel devidamente construído conforme eles contrataram. Então, é nesse sentido, eu não estou me esquecendo de nenhum trabalho de vocês, sem dúvida alguma, seria injusto e leviano da minha parte, coisa que não é o meu perfil. Tá bom, vereador? Muito obrigado. Boa noite.
Se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Uma palavra, vereador Bacana.
Bom, senhor presidente, nobres colegas, todos os vereadores, eu acho interessante, né, a preocupação do vereador Parente, né, agora, né, mas eu acho que ele deve ter acompanhado todo um trabalho que foi feito, né, pela Comissão de Uso e Parcelamento de Solo, e todas as audiências públicas que fizemos com a maioria dos moradores, que há muitos anos, né, eles vêm reivindicando, né, a questão das suas casas, né, que por irregularidades no início da obra, isso daí foi comprovado em audiências públicas, né, o projeto inicial ele não era o projeto que agora, né, está sendo executado, né, porque nem o trevo de acesso tinha naquela ocasião, as passagens de servidões também não existiam, né, existiam no projeto, mas não existia a desapropriação, que agora, na semana passada, ele veio aqui para a Câmara Municipal. Então, o vereador, ele não quis dizer que o senhor é leviano, de maneira alguma. Eu acho que, se as pessoas te procuram, você tem que dar uma resposta, mas eu acho que o senhor teria que olhar melhor, né, tudo que está acontecendo ali para passar a informação correta. Inclusive, vereador, eu quero dizer para o senhor que tem uma advogada que entrou com ação coletiva por danos morais, né, por essa espera e essa demora e o contrato, né, que não foi cumprido com os moradores. E digo mais, os moradores, eles, no momento que a Caixa Econômica e os regionais estiveram na audiência pública, eles deixaram de pagar mensalmente e só vão pagar depois que retomar as obras, né? Então, isso daí foi acertado também na audiência pública. Então, as coisas estão andando, sim, né? E agora, eu até gostaria de perguntar para você, mas o que você faria, né, ô vereador? Sendo que já está todos os procedimentos legais, já estão sendo feitos. Então, não há Não há mais, né, essa questão de correr atrás agora. A questão já está discutida e a decisão já vai ser tomada. Eu tive a semana passada falando com o gerente da Caixa e ele disse que já está contratando, a seguradora já está contratando a empresa para entregar essas casas para os moradores. Eu acho que
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, sem dúvida alguma. Eu tenho ciências dessa situação. O que eu estou dizendo, assim, a minha preocupação, como também a do vereador e das pessoas que me procuraram e de os demais adquirentes, é a celeridade dessa questão, é a solução dessa situação, só isso. Reconheço o trabalho de vocês, sem dúvida alguma. Tá bom?
O que eu estou te explicando é que a solução, ela já está sendo tomada há muito tempo, Inclusive, a advogada, né, é uma pessoa que nos procurou, enviamos todas as documentações, e ela, repito, está entrando com ação de danos morais para que essas pessoas também sejam sanado todo esse percalço que causou, né, esse dano, né, de espera, de demora, de não cumprimento de contrato. Então, todo o procedimento legal já está sendo feito, entendeu? É isso que eu quero explicar para o senhor. Então, assim, esse momento, as coisas já vão ser resolvidas, né? Já estão sendo resolvidas. Até mesmo porque agora o procedimento é com a Caixa Econômica Federal, tá? E tem advogados, né, de todos os moradores já cuidando, né, na esfera, na questão desses acertos finais para que essas casas sejam entregues. É isso que eu só gostaria de dizer. Eu participei desde o início de todo o processo, junto com todos os vereadores participaram, o senhor também esteve presente na audiência pública, né? Todos os vereadores, eu não estou querendo citar um ou outro, acho que todos os vereadores aí também participaram desse problema, né? Desse problema que eles estão enfrentando. É uma obra privada, né? É um empreendimento imobiliário de uma empresa que faliu, né? E que também, do início, que foi totalmente errado e trouxe todo esse transtorno. Então, o que eu quero dizer é que não é mérito de alguém, é mérito de um trabalho, né, de todos os vereadores que acionou a Caixa Econômica Federal, que é responsável pela obra também, pelo financiamento da obra, e que isso, né, trouxe um problema, sim, mas que está sendo resolvido, viu, vereador? Ele está sendo resolvido desde o início, desde 2 anos e meio atrás.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael Fradetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, primeiramente, independentemente do período, eu acho que o vereador pode usar a palavra e suas prerrogativas para cobrar em qualquer momento. Se o vereador Ginaldo quis cobrar nesse momento, não significa que ele não está por dentro do que está acontecendo, né? Ele utilizou a sessão de hoje para dar respaldo às pessoas que procuram ele a respeito de uma pergunta e que estão esperando ele falar isso hoje na Câmara Municipal. Então, que todos os vereadores aqui, lembrem-se que nós temos cada um o seu grupo de pessoas. Eu tenho pessoas dentro desse processo. Eu tenho pessoas dentro desse empreendimento que me procuraram, inclusive, como profissional. Então, eu nem sei se essa ação conjunta, como o vereador Cana disse, é conjunta geral. Eu acho que não. Porque eu não sou essa advogada e tenho aqui uma demanda referente àquele local. Queria dizer também que, na minha opinião, discordando do vereador Bacana, a solução já foi tomada, a solução já existe? Não. O que existe é um plano para solucionar o problema. E o que o Ginaldo veio falando é para que este plano e essa solução sejam o mais rápido possível. Posso estar enganado, Ginaldo. Se estiver enganado, pode me corrigir. Não, a solução...
Uma parte, vereador.
Conselho.
Uma parte. Sem dúvida alguma, nesse sentido, o meu entendimento é para nós buscarmos o mais rápido possível a efetivação dessa solução. Ela já está em andamento, mas
não houve efetividade até o momento. Obrigado.
Vereador, eu entendo, porque ainda semana passada eu recebi aqui 3 moradores e que amanhã vão voltar com mais 5. Né? Então, o que eu tenho para falar para vocês é que eu também estou sendo procurado. E esse problema não tem dono, não. O problema, na realidade, é nosso. É nosso porque lá dentro tem, inclusive, familiar meu, primo, né, meu. Pessoas que estão dentro, às vezes, que conhecem a dona Janete, o Marcão, e essas que te procuraram. Então, vereador, em qualquer momento que for, em qualquer situação que for, o senhor tem a condição de cobrar a celeridade processual sem aí depender de que o... Quem pediu?
Eu pedi uma parte, se eu permitir.
Conselho.
O que eu quis dizer é que já tem um processo em andamento faz 2 anos.
Só porque eu quis dizer, terminar.
Tem um processo em andamento. Posso usar ou não? Não.
Eu disse que para ser rápido, porque eu preciso terminar a conclusão.
Não, o que eu quero dizer é que esse projeto ele só está irregular de aprovações do setor de planejamento da prefeitura, que aprovou um projeto totalmente irregular. Né? Se você tem o conhecimento disso, é só pegar o projeto inicial que você verá todas as irregularidades que aconteceram com a aprovação do início dessa obra. Muito obrigado.
Para mim, o vereador está totalmente equivocado. O problema aí já foi sanado. O problema agora é que a empresa que era responsável quebrou. Tudo que nós estamos discutindo, tudo que a Caixa está fazendo, se responsabilizando, não é por conta de falha em nenhum tipo de projeto, vereador. Acho que é o senhor que não está sabendo. A falha aí é porque a empresa responsável quebrou.
Presidente, permite uma parte, pega o projeto inicial, que você...
Pela ordem, vereador, ele não deu a parte para você, vereador. Ele deu a parte para você, vereador. Continua, Rafael.
Presidente, você pode, desculpe, acrescentar, pode acrescentar um minuto, por favor? Wagner, tá sem microfone, pode acrescentar um minuto?
Já acrescentou.
Obrigado. Voltando ao assunto, o que nós estamos hoje tentando resolver através da Câmara Municipal é a questão da continuidade da obra. O projeto, o problema, a falha que existiu, se existiu, já foi sanada lá atrás. Existiu, está no processo, está no projeto, mas não é disso que nós estamos discutindo. E não é disso que a Caixa é responsável. A Caixa possui um seguro a respeito dessa obra. Caso, por exemplo, de que a empresa entre em recuperação judicial ou que feche entre decreto de falência. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós temos hoje a situação de uma empresa que encerrou suas atividades e deixou de entregar o empreendimento, deixando várias pessoas em situação muito delicada. Pessoas que já vinham pagando essa casa e que esperavam aí passar o final do ano, o ano novo, nessa casa. Esse é o problema, sério. O problema é a paralisação do trabalho. Então, a colocação de que existiu falha no projeto é totalmente descolocada para essa discussão. A discussão aqui é a continuidade das obras através de um seguro que a própria Caixa exige para a empreiteira. E nesse entendimento, o Reginaldo veio pedir para que possamos cobrar a celeridade da resolução. Reginaldo, conte comigo, tenho pessoas que me procuraram também, estou à disposição. Eu oficiei a Caixa semana passada e se precisar daremos um pulo lá, vou junto com o vereador, para que possamos ter informações precisas e desse momento que estamos vivendo. Muito obrigado e boa tarde.
Consulte-se a mais oradores, Cris.
Informo, senhor presidente, que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento, vereador.
809/2020, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de retornar às atividades do projeto de patrulha rural em nosso município.
Consulte-se ao orador inscrito.
Vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
A palavra, vereador Reginaldo.
Retomo novamente a palavra para justificar esse requerimento, no sentido que também fui procurado por um munícipe e ele mantém uma economia, né, de subsistência em sua pequena propriedade rural, e ele veio solicitar da minha parte para que houvesse a retomada desse projeto Patrulha Rural. Qual que é o Patrulha Rural? É, não é policiamento ostensivo, mas sim é um projeto desenvolvido pela prefeitura que fornece implementos agrícolas como trator, grades, para tombar a terra, para que as famílias, né, de pequenos agricultores ou pessoas que utilizam a economia de subsistência possam ter acesso, por não dispor de condições de contratação desse tipo de serviço. Então, a prefeitura vai e presta para essas pessoas, né, logicamente, depois de uma avaliação prévia. Então, foi solicitado, eu espero que seja retomado, porque, sem dúvida alguma, vai ser importante para essas famílias que dependem desse tipo de ajuda do poder público. Então, fica aqui a minha justificativa, espero o apoio de todos. Obrigado, boa noite.
Consulte se há mais vereador inscrito.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 810 de 2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se houve a majoração em 30% do valor da terra nua, VTN, no município de Garça, e qual metodologia científica adotada pela prefeitura em que se apurou a valoração massiva e homogênea das aptidões agrícolas existentes na área territorial do município.
Consulto se há orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
811/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos ainda não foi autorizado o funcionamento do trailer localizado na Travessa C.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É 812/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando à mesa diretora desta casa para que informe a possibilidade de retomar as sessões presenciais.
Consulte-se, orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
813/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a erradicação de uma árvore morta localizada na rua José Augusto Escobar, 1294.
Consulte-se a orador inscrito.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
814/2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a erradicação de uma árvore localizada na rua Peroba 230, tendo em vista que a mesma está infestada de cupins e em iminente risco de cair sobre a residência.
Consulte-se a orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
815/2020, de autoria do vereador Paulo André Paneco, solicitando ao prefeito que informe se o inquérito policial número 000-3249, dígito 11.2018.8.26.0201, que tramita perante a 10ª Câmara de Direito Criminal do TJ de São Paulo, trata de suposto crime praticado em tese no exercício do cargo de prefeito.
Consulte-se ao orador inscrito.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
816/2020, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que informe: A. Por quais motivos, no prazo de um ano, 2019-2020, não foram regularizadas as pendências de infraestrutura do aeródromo municipal? B. Existe de regularização das pendências até o final de 2020, a fim de evitar a interdição do aeródromo?
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
817/2020, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que consiga instalar uma placa de proibido estacionar as imediações do número 342 da Avenida Presidente Vargas.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, em votação global, os requerimentos. Antônio Franco de Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Opa. Janete Conesa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco. Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente. Tá desligado o seu áudio, Reginaldo.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Vela.
Sim.
Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Concluída a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão de tempo livre. Consulte-se a oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há oradores inscritos. Não há oradores. Sim, desculpa. Apareceu a mãozinha agora. Vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, Fabinho.
Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu só queria fazer uma colocação. Eu tenho recebido algumas ligações essa semana sobre um atraso no pagamento de funcionários ali da UPA e Santa Casa. Tá? Então, eu queria que fosse tomada alguma providência. Eu estou fazendo essa colocação porque se está trabalhando é que precisa, né? Então, eu espero que sejam tomadas providências. Vou estar fazendo ofício e requerimento para informar dessa situação, porque eu não acho correto. Bom, também gostaria aqui de me solidarizar junto à família do Dr. Valdir Tramontina. Tive o prazer de estar participando da pessoa dele, junto a mim, ali, quando trabalhava no cemitério municipal. Me ajudou muito, me ensinou muita coisa. Então, em nome da família, eu me solidarizo junto a eles. Tá bom? É só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, presidente.
Boa noite. Obrigado, vereador. Se há mais oradores.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Qual a palavra, Reginaldo?
Boa noite, senhor presidente. Novamente, retorno à tribuna para enfatizar, né, a grande perda que nós tivemos nesse final de semana, né? Doutora Aparecida Poleto de Almeida, doutor Valdir Tramontino, sem dúvida alguma, uma situação, perdas irreparáveis para a nossa comunidade. Gostaria de externar, né, minha solidariedade aos seus familiares, aos amigos, né, doutora Maria Aparecida, advogada, professora, atuante em nossa comarca, pessoa muito, muito sábia, pessoa muito diferenciada no meio jurídico com relação ao trato dos seus clientes, com nós, no caso, servidores públicos, né, que, então, sem dúvida alguma, vai deixar muita saudade para nós. Pessoa, juntamente com o doutor Caio, que todos os servidores públicos estimavam grandemente, né? Com relação ao doutor Valdir Tramontini, a Polícia Civil, sem dúvida alguma, perde um ícone, um servidor público da área policial, diferenciado também com vocação para ser delegado de polícia, e durante muitos anos esteve à frente da delegacia do nosso município, deixando realmente um legado de trabalho, de aprendizado, em prol da nossa comunidade. Então, fica aqui as minhas palavras, né, com o coração pesaroso pela perda desses amigos, desses advogados e servidor público que tão fez pela nossa cidade. Então, fica aqui a minha lembrança e os sentimentos a todos os familiares e amigos. Boa noite.
Boa noite, vereador. Com sucesso, mais orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que o vereador José Luiz Marques solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador.
Presidente, boa noite, senhores e senhoras, boa noite, amigos. Além do nosso delegado, que ninguém gosta de delegado, mas o Tramontina todo mundo gostava. Não sei, a polícia sempre é mais, mas ele era um cara bom. E a dona Aparecida, mulher do Dr. Caio, uma pessoa que a gente brincava muito. Certo? Há 7, 8 dias atrás, eu ainda falei com o Dr. Caio, cuida bem dessa criança, que eu vou falar para os irmãos dela, que é os dois filhos. Tem o pastor Juraci Pereira, que também faleceu. E acho que vocês esqueceram do pastor Juraci Pereira, que morreu também no fim da semana passada de Covid. Meus pesos para a família. Eu sei que o senhor se admirou, mas o...
Concede uma parte, Zé?
Oi?
Concede uma parte?
Pode falar.
Eu vou utilizar o seu tempo também, bem lembrado, do pastor Juraci. Doutor Valdir, dispensa comentários aqui. E a dona Cida também, então, a doutora, minha colega de profissão, esposa do Dr. Caio, um ícone da advocacia garcense, que por diversas vezes presidiu a nossa OAB. Sinto muito aí, fica meus sentimentos aí, então, aproveitando a fala do Zé, do Dr. Caio, os familiares do Dr. Valdir, um amigo que construí ao longo da minha carreira aí, jurídica, e também aos familiares do Juraci. Obrigado aí pela parte, Zé.
Tudo bem, obrigado. E pode continuar aí.
Boa noite, obrigado, seu Zé. Consulte-se mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Bom, não havendo mais oradores inscritos, passaremos para o novo turno de discussão. Consulte-se oradores inscritos.
Vou usar.
Informo que o vereador Bacana solicitou uso da palavra e, posteriormente, o vereador Fábio Policinão.
Uma palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, vou usar esse tempo também final, porque quero dirigir a palavra aqui a toda a família, delegado Valdir Tramontina, né, que nos deixou aí esse final de semana. Foi uma notícia que realmente impactou, né, toda a nossa comunidade, um grande profissional, um cara atuante. Eu, particularmente, convivi com ele desde a minha adolescência. Tive uma grande amizade com ele desde jovem, até antes dele casar. A gente se encontrava muito quando ele era delegado em São Paulo, ele vinha para Garça, o Kleber Braga também, nós tínhamos amizade, e então a gente conviveu muito tempo, né, essa amizade. Acho que ele tinha os amigos, né, e a gente não pode deixar aqui de fazer essa homenagem, né. Até proponho aí para todos os vereadores que a gente possa fazer um pedido em conjunto, né, de um próprio público, uma homenagem, qualquer, tipo, nesse sentido, para que a gente possa deixar marcado aí o nome dele.
Apoio, vereador. Oi? Apoio, vereador. Apoio, totalmente, ó.
Justo. Eu acho que todos aqui eram amigos do Dr. Valdir, né? A gente podia fazer um pedido em conjunto. Eu acho que ficaria até, né, de uma forma de uma homenagem coletiva, né? De um modo geral, à Câmara, esse reconhecimento pelo trabalho profissional, pai de família e o grande amigo. O doutor Valdir foi de todos nós. E a gente, ontem eu estava até no campo, né, conversando com os amigos de futebol, o Marcão também aí conviveu com o Valdir também, sabe da pessoa dele, a gente pode dizer isso. E ele entrava no campo, ele não misturava, né, as coisas, ele agia como uma pessoa comum, né, nunca usou da sua autoridade dentro de campo, nunca, sempre foi amigo, né, e ali no campo tem gente de todo, né, com ficha limpa, ficha suja, e é normal, né, porque estamos ali jogando, e ele sempre tratou todos com a igualdade, né, todos iguais.
Vereador, eu sei que não pode uma parte, mas muito bem lembrada essa colocação, viu?
É. E, inclusive, em times que a gente...
Vereador, pode ter parte sim, viu, nos 5 minutos, tá?
Pode. Permito a parte para o parente, se ele quiser. Eu permito, sim, permito.
Não, é muito bem lembrado, vereador. O Valdir nunca misturou a profissão dele na parte esportiva e, sem dúvida alguma, vai deixar saudade no Futebol Master, sem dúvida alguma. Né? Também fui colega de infância dele, então, elogiável a sua postura. Tem meu apoio de nós fazermos um requerimento, os 3 vereadores, para reivindicar uma homenagem justa ao doutor Tramontini. Tá bom? Obrigado.
Sim, vereador. Eu acho que até seria, né, uma homenagem da Câmara Municipal, né, de todos os vereadores. Acho que ficaria uma homenagem bem justa. Né? E o que eu quero dizer é que o doutor Valdir, na sua profissão, ele era o quê? Um delegado da cidade. Ele prendia as pessoas. Né? E muitas pessoas que nós jogavam bola, algumas pessoas ele já deve ter autuado. Né? E mesmo assim, no futebol, no convívio, ele sempre tratou as pessoas, independente, né, do que aconteceu no passado, da mesma maneira, de uma forma linear, horizontal. Então, o cara, ele tem o nosso respeito. Acho que ontem foi provado isso, né, o seu velório. É uma perda irreparável, né, porque é um cara jovem que tinha sonhos, né, e conquistas pela frente, né, e a gente vê se perder no meio do caminho, né. Isso é uma tristeza para a família. Espero que Deus possa confortar o coração da sua esposa, dos seus filhos, né, dos seus familiares. E o que eu desejo aí é para toda a família é que eles possam superar isso. É lógico que esquecer jamais, né? Mas superar essa dor e ver como uma pessoa que deixou aí um legado e um reconhecimento de toda a nossa sociedade. Muito obrigado.
Consulta se há mais orador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani está usando a palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu, primeiramente, queria pedir desculpa, que eu tô com um filhote de cachorro que tá metendo o dente de acordo em mim, então eu não consigo ficar em paz. Pedir desculpa aí. Mas, assim, eu queria só ressaltar que a hora que eu tava usando a palavra no primeiro 5 minutos, eu acabei não citando o nome do setor, o qual está com atraso na folha de pagamento, tá? São os funcionários do Hospital São Lucas, da parte da cozinha, pesa também, e da parte da segurança. Eu estou recebendo ligações de funcionários desta área, então estarei fazendo requerimento, gostaria que os vereadores que são da situação do prefeito entrassem em contato para que fosse tomada alguma providência. Já vem há meses esses atrasos, já vem há meses, não é de agora, porém agora piorou. Eu acho que tem que tomar uma providência. Beleza? Era só isso que tinha a dizer e muito obrigado, uma boa noite.
Boa noite, Fábio. Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais oradores
inscritos. Não havendo mais expedientes, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite, boa semana a todos. Deus abençoe. Abraço.